Diz assim o Senhor, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Você crê? Rei da glória e Senhor desta igreja, papai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor da glória, rogamos a Ti agora que a Tua unção, o Teu óleo precioso, Senhor, seja derramado sobre cada cabeça, sobre cada vida que aqui está, Senhor Deus Todo-Poderoso. Queremos, Senhor, de Nazaré, Rachurianda, Rastrebicandalaias. Queremos, Senhor, de Nazaré, Pai, ser edificados, Senhor, ser, Senhor da glória, transformados agora através da Tua palavra, Senhor. Por isso eu te peço, toca no meu coração agora, Senhor, toca nos meus lábios, Senhor, na minha mente, Senhor. Leva cativo meus lábios, minha mente, o meu coração, para que eu possa proclamar aqui agora, Senhor, as Tuas palavras, Senhor. Que aquilo que está no Teu coração, Senhor, eu te peço, Senhor, que agora esteja no meu coração, Senhor, para que a Tua igreja seja edificada, engrandecida pelo poder da Tua palavra, Senhor, simplesmente porque a Tua palavra é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor da glória, Pai. Papai, faz esta obra, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor deste lugar. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado para todo sempre, aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Esse graças a Deus aqui pareceu aqueles coros da Igreja Católica. Graças a Deus. Tem que dar um graças a Deus mais vibrante, irmãos. Graças a Deus, estão agradecendo a Deus, né? Estamos agradecendo ao Senhor por aquilo, né, que Deus tem feito nas nossas vidas, por estarmos aqui na casa de Deus hoje, né, pela saúde que você tem, né, pela proteção que Deus tem te dado, né? E Deus é maravilhoso, né? Por isso agradecemos a Deus, né? A todo instante, a todo minuto, para a glória do Santo Nome de Deus, né? Irmãos, hoje é Páscoa, né? E nós temos, de muito tempo, né, lutado, né, orientado a igreja, para que a igreja perceba e identifique claramente o que significa a Páscoa. Porque é muito comum, né, as nossas crianças hoje, elas confundirem muito, principalmente as crianças, os adultos também, mas as nossas crianças, elas muitas vezes são iludidas, coelhinho da Páscoa, com os ovos de Páscoa. E eu sempre falo, né, se me derem um ovo de Páscoa, eu vou comer o ovo de Páscoa, eu gosto de chocolate, né? Mas ao mesmo tempo nós temos que entender, as nossas crianças têm que entender o que significa a Páscoa, o que é a Páscoa. Por que que Jesus Cristo morreu na Páscoa? A Páscoa não foi instituída pela morte de Jesus, mas Jesus morreu na Páscoa. E nós devemos entender, irmãos, que a Páscoa, como você deve saber, se você já sabe, vai se lembrar, a Páscoa ela foi instituída por Deus enquanto o povo de Israel era escravo no Egito. O povo de Israel era escravo no Egito e Deus levantou Moisés para ali libertar o povo e levar o povo de Israel para a terra que Deus prometeu, que é hoje a terra onde o povo de Israel habita. E a décima praga, que Deus estabeleceu ali no Egito, para que Faraó libertasse o povo de Israel da escravidão, foi a morte dos primogênitos. Então o Senhor determinou que todo filho homem, todo primogênito, né, morreria, né? Quando o anjo da morte, quando o Senhor enviasse o anjo da morte ali no Egito para ceifar a vida de todo filho homem, primeiro homem, primeiro filho, o primogênito. E o anjo da morte, ele não teria autoridade de matar o primogênito se ele visse nos umbrais da porta da casa, né? Se ele visse nos umbrais da porta da casa o sangue do cordeiro aspergido sobre o umbral. Então Deus determinou que houvesse ali um sacrifício de um cordeiro e que pegassem o sangue do cordeiro e aspergissem sobre o umbral da porta, sobre os umbrais da porta, né? Para que né, se o anjo da morte passasse pela casa e visse o sangue do cordeiro aspergido sobre o umbral da porta, o anjo da morte não teria autoridade sobre aquela casa para matar ali o primogênito. Páscoa, palavra Páscoa, ela é originária da palavra hebraica Pessah, e a palavra Pessah significa passar por cima, que o anjo da morte passava por cima daquela casa, daquele lugar onde o sangue do cordeiro estava aspergido. Jesus morreu na Páscoa. Aliás, Jesus morreu na celebração da Páscoa, né? Morreu na sexta e ressuscitou na Páscoa. Por quê? Porque na verdade ele é o Cordeiro de Deus. E o sangue dele, aspergido sobre as nossas vidas, né, não dá autoridade à morte sobre nós. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida, né, levou cativa a morte, né, determinou, né, a morte da morte, para que nós pudéssemos viver a vida, para que nós pudéssemos viver a vida de Deus, a vida do Senhor, a vida que Deus tanto deseja para nós, né? Então que você entenda que, na verdade, né, a Páscoa, Jesus, a Bíblia diz que Jesus é a nossa Páscoa. Por quê? Ele é o sangue aspergido sobre a nossa vida. Você entenda que Jesus é o Cordeiro de Deus, que o coelhinho não tem nada a ver com essa história. Ele é bonitinho, né? Ele é ali, né? É, mimosinho, mas o coelhinho não tem nada a ver com essa história. Na verdade, o coelho é uma invenção demoníaca para corromper aquilo que Deus fez. Aquilo que representa o sacrifício de Jesus, o ovo da Páscoa, não significa absolutamente nada, 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 nada na nossa celebração do sacrifício, da morte de Jesus e da ressurreição de Cristo, simbolizando a nossa morte para o pecado e a nossa ressurreição para uma nova vida, para uma vida agora, ao lado de Deus, religados a Deus, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor. Por isso que normalmente na Páscoa nós ministramos as crianças ali, damos ali um cordeirinho, um desenho de um cordeirinho, damos também ali um pão, um pedaço de pão, e também um vidrinho com suco de uva, representando ali o sacrifício de Jesus para as nossas vidas, para que nós pudéssemos ter vida, conforme o Senhor Jesus citou aqui neste trecho que nós lemos. Jesus estava ali numa casa, irmãos. Jesus, ele estava em Betânia. Betânia ficava mais ou menos a uns 3 quilômetros aonde Lázaro morava. E mandaram chamar Jesus Cristo, Filho de Deus, dizendo que Lázaro estava doente, para Jesus ir lá, orar por Lázaro. E a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse que ele amava muito Lázaro, Marta e Maria. Eram 3 irmãos. E a Bíblia diz que Jesus amava muito essa família. E foram chamar Jesus, e Jesus Cristo ficou ainda naquelas terras, irmãos, por mais ou menos 2 dias aí. Como se ele não tivesse ligado, como se ele não tivesse importado com aquela enfermidade. E no decorrer do tempo, passado esse tempo, Jesus resolveu voltar a Jerusalém, aonde estava Marta, Maria e Lázaro. Chegando lá, chegando em Jerusalém novamente, chegando próximo da aldeia aonde Lázaro vivia, ele teve a notícia de que Lázaro já havia morrido havia 4 dias. Já havia sido sepultado. Já havia morrido há 4 dias. E é interessante, irmãos, porque quando Marta, a irmã do morto, soube que Jesus Cristo vinha chegando, ela correu até o Senhor Jesus e disse para o Senhor Jesus, como se estivesse ali reclamando com o Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. Nós temos que olhar duas circunstâncias interessantes nessa situação. A primeira circunstância é a fé de Marta, acreditando que Jesus poderia ter curado, Jesus poderia ter ali aliviado a dor. Jesus poderia ali ter salvado a vida de Lázaro. Ela teve fé o suficiente para dizer: Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido, Senhor. E ao mesmo tempo, nós podemos entender ali, que Marta estava sofrendo e estava ali triste com o Senhor, não entendendo um princípio, não entendendo por que que o Senhor não tinha vindo, não entendendo por que que o Senhor tinha deixado que aquilo acontecesse, não entendendo por que aquela circunstância aconteceu, porque aquilo estava ali acontecendo naquele momento. E às vezes a nossa vida é assim. Às vezes nós temos fé, embora eu sempre questiono, né? Eu sempre peço, né, que as pessoas examinem-se a si mesmo para avaliar o tamanho da sua fé. Porque as pessoas muitas vezes acham que têm fé em Deus. Mas a ter fé, como a própria Bíblia diz, vai muito além de acreditar que Deus ou Jesus Cristo existe. Ter fé significa viver as coisas que Deus disse que nós viveríamos. Ter fé é acreditar que aquilo que Deus falou é verdade e que nós devemos, por causa disso, viver a verdade que Jesus Cristo nos ensinou, que Jesus Cristo nos deixou, que Deus nos ensinou, que Deus nos deixou. E a palavra de Deus, ela é tremenda, ela é forte, ela é poder sobre as nossas vidas. E muitas vezes o crente, na sua dificuldade, na sua luta, ele fraqueja, e ao invés de agir com fé, ele começa a reclamar, começa a murmurar, ele começa a agir como se Deus não existisse, ou começa a questionar por que que aquilo está acontecendo na sua vida, como Marta estava fazendo ali. Eu queria te alertar de duas coisas muito importantes para a vida do cristão. Em primeiro lugar, se nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você é fiel a Ele, se você zela pela palavra do Senhor Jesus se cumprindo na sua vida, a autoridade de Jesus está sobre você. Jesus é a autoridade sobre a sua vida, porque quando você entrega a sua vida a Jesus, você dá autoridade a Ele sobre você. Ele se transforma no seu Senhor e você se transforma no servo de Deus, numa pessoa que obedece, numa pessoa que ouve a voz de Deus, numa pessoa que quer seguir a Deus, numa pessoa que honra a Deus, numa pessoa que tem que ser fiel a Deus, porque Ele é o Senhor e nós somos os servos. Todo servo precisa que o seu Senhor direcione a sua vida. Todo servo precisa ouvir do seu Senhor os caminhos que ele deve seguir. Todo servo depende do seu Senhor para fazer algo, porque Ele é o Senhor, Ele que controla, Ele é que comanda. E é assim o Senhor na nossa vida. Eu sempre falo, o Senhor Jesus é o Senhor desta igreja, Ele é o dono desta igreja. E eu fico falando para o Senhor: Senhor, o Senhor, o dono, orienta os seus empregados, o dono ensina os seus empregados, o dono conduz os seus empregados, e eu fico esperando para ouvir a voz de Deus, para onde devemos ir, como devemos fazer, como devemos agir, como não devemos agir, porque Ele é o Senhor, e Ele vai falar, e Ele vai orientar, e Ele vai fazer, porque esse é o papel dEle, porque o Senhor faz desta forma. Se nós formos submissos, se nós nos sujeitarmos, e se nós buscarmos, o Senhor fará desta forma, se você deixar. Porque muitas pessoas falam que entregaram a sua vida a Jesus, mas tiram a autoridade de Jesus todos os dias, agindo de forma leviana, agindo de forma impensada, agindo de forma não sábia, sem sabedoria, sem direcionamento de Deus. E Deus, Ele tem prazer em nos conduzir. Deus tem prazer em te ensinar. Deus tem prazer em te levar pelo caminho que Ele deseja, para que você não erre e não sofra. Porque os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, diz a palavra do Senhor. Então, se você deixar, se você se sujeitar, se você for fiel ao Senhor, se você der autoridade a Ele sobre a tua vida, o Senhor virá e direcionará a sua vida. O Senhor virá e te conduzirá pelo caminho que você deve andar. O Senhor virá e te levará pelo caminho que você deve seguir. Não deixará com que você erre. Não deixará que você tropece em alguma pedra, conforme diz a palavra do Senhor. Por causa da autoridade que você dá para o Senhor. Para o Senhor dirigir e conduzir a sua vida. Isso é muito importante. Você não fraquejar nesse assunto. E você entender isso. E você buscar isso. Porque a voz suave de Deus virá para te falar contigo. Porque a voz suave de Deus virá para te ensinar e para te conduzir pelo teu caminho. Porque a voz suave de Deus, né, te consolará quando for necessário você ser consolado. Porque é o Senhor, Ele age desta forma. Ele sempre agiu desta forma. Deus supriu as necessidades de diversos servos dEle. Diversas situações, Deus supriu todas as necessidades. Foi assim com o rei Davi, foi assim com Elias. Deus mandou corvos levarem alimento para Elias, o profeta, que estava ali, né, andando pelo deserto, numa jornada. Deus mandou corvos levar alimento para Elias. Tal era o cuidado que Deus tinha com ele. E a Bíblia diz que Elias era homem segundo as mesmas paixões que nós. Deus vai cuidar de você. Se for necessário, Ele enviar corvos do céu para trazer o teu suprimento, Ele vai fazer. Se for necessário, o Senhor vai mover os céus e a terra para que você tenha aquilo que você necessita. Se for necessário, Deus vai fazer esta obra. Acredite nisso. Agora, quem não dá autoridade a Jesus Cristo está dando autoridade a quem? A ninguém. Quem não dá autoridade a Jesus Cristo está dando autoridade a quem? Obviamente que é o diabo. Não existe duas chances. Aliás, não existe duas forças, mais de duas forças neste mundo. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Se você não serve a Deus, você está servindo ao diabo. Se Deus não é a autoridade na sua vida, o diabo está sendo. O diabo está te conduzindo, o diabo está te levando, o diabo está fazendo, né, você de gato e sapato, né? E você nem às vezes está percebendo isso. Quantas vezes nós chamamos a atenção da igreja já para a superficialidade espiritual do povo cristão hoje em dia? O povo cristão hoje em dia é muito superficial nas coisas que são de Deus. E isso é exatamente o que Satanás quer. Satanás, ele tem enganado, cegado e iludido as pessoas, achando que tendo uma vida espiritual superficial, as pessoas alcançarão a ressurreição e a vida. Satanás tem enganado, corrompido o sacrifício de Cristo, né, dizendo que o sacrifício de Cristo, né, já foi feito e tudo pode, porque a graça de Deus é maior do que o pecado. Isso é mentira. Isso é mentira. A Bíblia diz, Jesus certa vez disse: aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Jesus Cristo estava no monte e apareceu ali Moisés e Elias. E Deus falou ali claramente aos discípulos que estavam ali com o Senhor Jesus, dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouçam. A ele ouçam. Este é o clamor de Deus. Este é o clamor de Deus para a igreja. Este é o clamor de Deus para o povo. Que ouçam as palavras de Jesus. E ouvir não é simplesmente, né, colocar a sua audição em uso. Ouvir significa seguir. Ouvir significa ir, dar crédito, obedecer. É isso que significa ouvir as palavras de Jesus. Quantas pessoas estão hoje vivendo uma vida superficial em relação a Deus? Quantas pessoas não têm experiências com Deus? Quantas pessoas não oram a Deus? Quantas pessoas não ouvem a voz de Deus durante as suas orações? Quantas pessoas estão perdidas, não sabem agir, né? Sabem que tem que buscar a Deus e fica buscando a Deus e acha que Deus não responde e acha, como é que Deus vai falar comigo? Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Isso é um sinal de que algo está errado na sua vida espiritual. Isso está errado. Jesus Cristo, ele prometeu que nos enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para que nós pudéssemos ser tratados pelo Senhor, alertados pelo Senhor, para que nós pudéssemos ser edificados pelo Senhor através do Espírito Santo, através do seu Espírito. E nós devemos zelar por estas coisas, para que isso aconteça na nossa vida. Eu gostaria que todas as pessoas que estão aqui hoje tivessem um desejo profundo no seu coração de terem dons espirituais. Eu gostaria que toda a igreja aqui, todas as pessoas que estão aqui, estivessem buscando isso de forma insana, de forma louca, um dom espiritual. Eu gostaria que, quando nós motivamos a igreja a fazer uma lista de projetos que nós vamos fazer no encontro de homens, como já fizemos diversas vezes aqui na igreja, que ali o principal deles, o top, o topo, o primeiro da lista, fosse dom, um dom espiritual, fosse um dom espiritual. Qualquer que seja ele, você pode ter 10. Aliás, não tem nem 10, né? Você pode ter 3, 4. Peça mais um. O apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar os melhores dons. E a igreja hoje em dia busca pouco isso. A igreja hoje em dia, ela tem essa deficiência. E não é a igreja Cristo é Paz. A igreja como um todo tem essa deficiência. Poucas pessoas com dons espirituais. Algumas vezes nós vemos nas igrejas, né? Às vezes até, entre aspas, bagunça, pessoas falando em línguas estranhas, pulando, né, rolando, cadeiras voando, você vê, cadeira voando, né? Mas a verdade é que poucos dons espirituais acontecem. Poucos dons espirituais nessas mesmas igrejas, e essas pessoas fazem isso, que é altamente questionável. Porque o espírito do profeta está sujeito ao seu espírito, diz a palavra do Senhor. Essas mesmas igrejas, ainda assim, têm poucas pessoas com dons espirituais. E você não pode fazer parte de uma igreja assim. A igreja é você. A igreja é você. E a igreja deve ser cheia de dons. E a igreja deve ser cheia de unção. E a igreja deve ser cheia do poder de Deus. É assim que tem que ser a igreja. E a igreja é você. A igreja é você. Sob pena de que aconteça aquilo que muitas vezes as pessoas não estão acreditando, que muitos crentes que estão na igreja irão para o inferno. Muitos crentes que estão na igreja irão para o inferno. Quanto mais aqueles que estão fora da igreja, mas muitos que estão dentro da igreja irão para o inferno. Quando Jesus falou que a porta é estreita, ele não estava brincando. A porta é verdadeiramente estreita. E só vai passar por esta porta aqueles que forem fiéis a Deus. E existem inúmeras situações que vão levar pessoas para o inferno. Inúmeras situações, irmãos. Falamos ontem, no aniversário dos filhos do presbítero Alain, a respeito de amar a Deus. Quem não ama a Deus acima de todas as coisas irá para o inferno. Vou repetir. Quem não ama a Deus acima de todas as coisas irá para o inferno. Irá para o inferno. Com certeza irá. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Quem não se santifica não verá a Deus, porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Nas suas orações você quer ouvir a voz de Deus? Se santifique. Se santifique. Nas suas buscas você quer ouvir a voz de Deus? Se santifique e você vai ouvir a voz de Deus. Porque talvez esteja faltando você cumprir a palavra do Senhor para que as coisas de Deus se manifestem na sua vida. Para que as coisas de Deus façam parte da sua vida e que a voz suave do Senhor fale aos seus ouvidos. Talvez esteja faltando uma entrega maior. Talvez esteja faltando você cumprir a palavra de Deus. Talvez esteja faltando você amar a Deus acima dos seus bens, dos seus desejos, dos seus interesses, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, do seu pai. Conforme diz a palavra, conforme Jesus disse, aquele que ama mais pai, mãe, filho, irmãos do que a mim não é digno de mim. Jesus falou: você ama mais a Deus do que os seus filhos? Você ama mais a Deus do que os seus filhos? Você ama mais a Deus do que os seus pais? Você ama mais a Deus do que seus irmãos? Se você não ama, você está no inferno. Porque Jesus falou que esses não são dignos dele. Não são dignos de mim, disse Jesus. Irá para o inferno. Parábola das 10 virgens. Todas as 10 eram virgens. Todas as 10 tinham óleo nas lamparinas. A Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. 5 imprudentes levaram pouco óleo na lamparina. Pouco óleo superficial. Pouco óleo, pouco combustível, pouca presença de Deus. E no meio do caminho elas perceberam e falaram, pediram para as prudentes, dá um pouco do teu óleo. As prudentes falaram, não vou dar, porque vai acabar a minha, nós não vamos chegar e vocês também não vão chegar. Vão comprar. E assim que prudentes foram, quando elas estavam voltando para comprar, chegou o noivo, que é Jesus Cristo, abriu a porta e as 5 virgens prudentes entraram. E as 5 imprudentes, quando conseguiram chegar até a porta, bateram na porta e falaram, Senhor, abre-nos a porta, Senhor. O Senhor falou para ela, sabe o quê? Não vos conheço. Não vos conheço. A porta é estreita, irmãos. A porta é estreita. Cuidado. Cuidado. Cuidado com as tuas atitudes em relação a Deus. Cuidado com aquilo que você está entregando a Deus. Cuidado. Já que o Leonardo ministrou aqui, falou um pouquinho sobre Abel e Caim. Os dois fizeram sacrifícios. Os dois sacrificaram. Só que o Senhor só aceitou um sacrifício de Abel. Mas houveram os dois sacrifícios. Só que um era superficial, mentiroso. Só que um não representava o coração, representava o ritual. O de Abel representava o amor, a atitude de louvor e adoração. O de Caim representava a obrigação de fazer. Deus rejeitou Caim e recebeu o sacrifício de Abel. A porta é estreita. A porta é estreita. Só cabe o seu corpo na porta. Não vai entrar mais nada. Não tem mais espaço. Esteja atento para aquilo que Deus está falando a você hoje, sob pena de que um dia, como acontece repentinamente com muitas vidas, a morte venha e você não esteja dentro desta palavra. Você não esteja dentro desta palavra. Vocês ouviram? Ontem morreu o Luciano do Vale, né? 66 anos de idade. Hoje, o pai do pastor Marcos, que alguns conhecem aqui, está fazendo 100 anos. 100 anos. O locutor estava num avião, passou mal e aterrissou o avião, depois de meia hora morreu. Acabou a chance dele. Acabou. Não tem mais oportunidade. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. A Bíblia diz que os mortos não louvam ao Senhor. Nós não sabemos o dia que nós vamos nos encontrar com Deus. Sabemos que todos nós iremos nos encontrar com Deus. Todos nós iremos nos encontrar com Deus. Não há exceção nenhuma. Talvez do seu lado, né, quando você for se encontrar com o Senhor, esteja um grande rei deste mundo. Talvez esteja um milionário, um trilionário, um bilionário. Talvez esteja um grande governante. Talvez do seu lado esteja um homem cheio de honras deste mundo. Mas todos chegaremos no mesmo lugar e seremos julgados. Seremos julgados pelo mesmo peso. Este é o peso. Deus vai te colocar aqui e vai te julgar em relação a cada versículo deste livro. Como foi a tua atitude? Cada versículo deste livro, Deus vai comparar a tua vida e vai comparar a vida do rei, a vida do governante, a vida do bilionário, trilionário, a vida do mendigo, a vida do faxineiro, a vida do diretor, do presidente. Todos chegarão no mesmo lugar e todos serão avaliados segundo o mesmo peso. Porque Deus disse que Ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Não há chance de o Senhor Jesus ali ter misericórdia naquele momento. Não há chance de você pedir clemência a Deus quando você estiver na presença dEle para ser julgado. Não existe chance de clemência. Porque o juiz está ali para julgar tudo aquilo que aconteceu na tua vida. A clemência de Deus é executada na nossa vida neste mundo. Estamos vivendo neste mundo, debaixo da graça do Senhor. Por isso nós não somos consumidos, diz a Bíblia, por causa da graça do Senhor Jesus. Acredite que você vai passar por isso. Acredite, Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê no Senhor. E crer não é crer que Ele existe. A Bíblia diz que crer que Jesus existe, que Deus existe, até o diabo crê. E ele treme quando ele lembra disso. Você possa acreditar, vivenciar as coisas que são de Deus. Como aconteceu ali com Marta, acredite que tudo o que acontece contigo, você que é servo de Deus, ouça bem o que eu vou falar. Existe uma grande diferença, conforme diz a Bíblia, né? Certa vez o povo de Israel, né, dizia assim um para o outro assim: o que tem adiantado a gente ser fiel a Deus? O que tem adiantado a gente servir a Deus? O que é adiantado a gente obedecer a Deus? Porque aquele que não obedece é próspero. Aquele que não obedece tem dinheiro. Aquele que não obedece é feliz. E o Senhor disse, veio em resposta, e ele falou assim: olha, eu estou ouvindo as vossas queixas. E olha, um dia vocês verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Porque eu estou construindo na minha frente um memorial que servirá para fazer a diferença daquele que serve, daquele que não serve a Deus. Se você serve a Deus, se você é fiel a Deus, Nada do que acontece na tua vida não tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito de Deus. Se você é infiel, o diabo está fazendo você de gato e sapato. Mas se você é fiel, tudo que acontece na sua vida tem um propósito de Deus. E sempre os propósitos de Deus são para tua edificação. Por isso que o Senhor fala: em tudo dai graças. O apóstolo Paulo falou: em tudo dai graças. Por quê? Porque se a nossa vida, se Deus é autoridade na nossa vida, se Deus é autoridade sobre a nossa causa, ninguém pode tocar na nossa vida a não ser Deus. Ninguém pode mover a nossa vida a não ser Deus. Ninguém pode fazer nada com a nossa vida a não ser Deus. Deus disse inúmeras vezes isso, né? Daqueles que são do Senhor. O Senhor falou: aqueles que são de Deus, o diabo não toca. O Senhor disse: contra o meu povo, não vale encantamentos, diz o Senhor. Se você é servo de Deus, o único que toca na tua vida é Deus. E tudo que acontece na tua vida tem um propósito de Deus: edificar, te ensinar, aumentar a tua fé, te dar experiências para você um dia poder ministrar. E aí vão os propósitos de Deus, mas sempre propósitos bons, sempre propósitos que vão levar você a um crescimento espiritual. E principalmente aquilo que muitas pessoas esquecem e não valorizam: a salvação. Nós estamos construindo nesse mundo o nosso direito de sermos salvos pelo Senhor, provando a nossa fé e provando a nossa fidelidade a Deus. Nós alcançaremos as bênçãos do Senhor neste mundo e alcançaremos a salvação no mundo vindouro. A Bíblia diz: Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus veio para todos. Todos. O sacrifício de Jesus, ele é aberto para todos. O sacrifício que Jesus fez pode ser recebido por todos, não há exceção. Mas nem todos estão recebendo o sacrifício de Jesus. Alguns estão ainda rejeitando Jesus por causa das suas atitudes pecaminosas, por causa das suas atitudes. Estão rejeitando o Salvador. E quem rejeita o Salvador, rejeita o sacrifício dele. Por isso estão indo para o inferno. Estão ainda rejeitando, não receberam, não estão recebendo o Senhor. O sacrifício está aberto, não vale para todos, vale para aqueles que o receberam. Está disponível para todos, mas não vale para todos. Só vale para aqueles que receberam o sacrifício de Jesus sobre a sua vida e transformaram Jesus no seu Senhor e no seu Salvador. Se Jesus é o Senhor e o Salvador, o que nós somos? Servos do Senhor. E servo obedece, segue, tem prazer, faz, espera. Dessa forma, não existe outra oportunidade ou outra chance para nós neste mundo. Que você possa meditar nestas palavras e deixar, se você está sendo, deixar de ser um crente superficial. Porque uma hora a lamparina pode apagar antes de você se encontrar com o noivo. E aí não vai ter misericórdia do Senhor. Não vai ter misericórdia de Deus. Uma hora pode apagar a lamparina. Por causa da falta do combustível, do óleo do Espírito Santo, do óleo de Deus. Os crentes superficiais são assim. Não conseguem vencer uma luta sequer. Não conseguem ser edificados numa luta. Muito pelo contrário, sucumbem facilmente. Os crentes em Cristo Jesus não são assim. Os crentes em Cristo Jesus são vigorosos. Avançam sempre na fé que têm no seu Salvador.